Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E para já, vamos então estar à conversa com o médico veterinário Nuno Paixão em mais uma edição do Pet Radio. Junta-se a nós o médico veterinário Nuno Paixão, como é habitual, em mais uma edição do Pet Radio. Nuno, bem-vindo.
Olá, boa tarde.
Olá, Nuno, viva.
Nuno, hoje vamos falar do síndrome de Noé. Eu preciso que me expliques primeiro o que é isto e depois vamos a isso, claro.
Bem, é assim. O síndrome de Noé é, como o seu próprio nome diz, Noé, da Arca de Noé, é a tendência que algumas pessoas têm para acumular animais. Okay? É um transtorno psicológico, é um transtorno grave de saúde mental que nós devemos ter em conta. Da mesma maneira que há certas pessoas que são acumuladoras de coisas, que vão acumulando
objetos e tudo mais.
Objetos, o que seja. Aquilo que muitos de nós consideramos lixo, não é? Aquilo que nós consideramos que não serve para nada. Há pessoas que acumulam em casa em grandes quantidades. O síndrome não é, diz respeito a pessoas que, infelizmente, acumulam animais.
E que não têm condições para os manter, para os ter.
O grande problema está este. E estas pessoas convencem-se que estão a fazer uma boa ação. Estas pessoas convencem-se que estão a ajudar estes animais. E no início realmente elas têm essa intenção, elas veem um animal que precisa de ajuda, recolhem-no, levam-no para casa, devido a vários fatores, e aqui o síndrome não é, do ponto de vista de patologia, é uma variante daquilo que nós chamamos o síndrome de Diógenes, normalmente o que as pessoas mais conhecem é a displasofobia. A displasofobia é aquela acumulação de coisas. E esse síndrome não é no início, pode ser intencional, simples, bem intencionado, mas que depois, devido a vários fatores, e a saúde mental das pessoas tem predisposições genéticas, tem muitas outros fatores, às vezes por um episódio de stress psicossocial, de solidão, de perturbações de obsessivo-compulsivas, portanto as pessoas começam a ter outros sintomas também, elas começam a recolher tudo que é animais da rua, com a ilusão de que estão a dar-lhes condições. Infelizmente, chega a um ponto em que perdem a noção da realidade e, pura e simplesmente, começa-se a acumular número de animais e não está a pensar nas suas condições de vida, na sua higiene, no seu bem-estar.
A questão é essa, é o descuido, é não ter condições para ter estes animais.
Não, nem ter condições económicas para os alimentarem em condições.
Para os manter, exatamente. E Nuno, como é que isto se resolve? Há um protocolo de atuação?
Sim, o síndrome não é assim que é identificado, as autoridades de saúde devem ser notificadas o mais rápido possível, as autoridades veterinárias e mesmo as autoridades policiais, os órgãos de polícia criminal, devem ser avisados o mais rápido possível, porque é um problema que implica uma abordagem multidisciplinar. Tem que haver assistência social, tem que haver assistência na saúde destas pessoas, tem que haver assistência a estes animais, e estes animais estão em risco, uns mais risco de vida do que outros, mas todos eles não têm um bem-estar minimamente condigno, e esses animais devem ser retirados o mais rápido possível, e essa pessoa deve ser ajudada o mais rápido possível.
E há aqui também indicadores que tudo isto pode estar a acontecer, não é? Qualquer um de nós pode ser, por exemplo, vizinho de alguém que tem esta patologia e, portanto, há sinais que é necessário estar atento.
Sim, de uma forma geral, os vizinhos apercebem-se facilmente disto, até porque começa logo pelo cheiro. O odor que emana destes locais é infernal. É uma das grandes características. O barulho, porque estão-se a recolher animais que ladram, que estão desconfortáveis, que ganem, que choram, e isso também é um dos fatores que nós pode alertar para isso. Pessoas, e aqui os meus colegas médicos veterinários, têm sempre aqueles clientes que passam a vida a entrar com animais, sempre com doenças repetidas, com doenças crónicas repetidas, sempre animais diferentes, de uma forma geral, como são pessoas que não têm capacidade económica para lidar com estes animais todos, são pessoas que não querem fazer exames complementares, não querem determinar as causas, mas sim, pura e simplesmente, ter um tratamento milagroso para aquilo que acontece. Os próprios vizinhos sabem que estas pessoas têm um discurso que não é nunca diferente, a não ser falar dos animais, falar daquilo que estas pessoas ajudam os animais, elas gostam de sinal de ser, usam os animais para, num fase seguinte, usam os animais para angariar fundos, para se manterem com esta atividade, não é? Porque as pessoas precisam de ter capacidade económica para manter estes cuidados, que nunca são cuidados mínimos, são cuidados inaceitáveis, mas elas precisam de se manter. E para isso pedem muitas das vezes ajuda para esses animais. E quando nos pedem ajuda para ajudar um animal, qualquer pessoa deve, não digo ser desconfiada, mas deve certificar de que realmente essa ajuda é uma ajuda real, é uma ajuda que beneficia o animal e que não está a beneficiar outras pessoas, usando a desculpa dos animais.
E neste caso estás a falar de ajuda financeira, em relação também à comida, porque depois ajuda em relação à atuação, portanto há sempre um certo traço nesta perturbação, nesta patologia de recusa de qualquer auxílio externo na questão de poder entrar no espaço, não é? E saber as condições a que estão os animais.
Exatamente. Bem, de forma geral, este tipo de pessoas prefere ter ajuda económica, ajuda em dinheiro, porque é mais fácil para gerir tudo o resto. Mas, no entanto, muitas vezes também pedem ajuda para o mínimo básico, a alimentação, mas realmente bloqueiam, não querem que as pessoas entrem, porque elas não querem perder aqueles animais. Muitas vezes são pessoas que raramente se colocam para a adoção, são pessoas que, apesar de tentarem recolher o máximo, raramente procuram um bom lar para eles, porque acham que elas, na sua mente, elas acham que estão a fazer bem àqueles animais e vão fazer melhor do que qualquer outra pessoa. Não estamos a falar de pessoas que manipuladoras e que estão a fazer isto conscientes, mas estamos a falar de pessoas que sofrem do síndrome de Noé, que são coisas diferentes. Elas estão convencidas que estão a fazer o melhor possível e elas estão convencidíssimas que elas são as melhores responsáveis, donas, tutoras, o que seja, daqueles animais. E quando nós tentamos convencê-las do contrário, elas ficam ofendidas, podem se tornar inclusivamente agressivas, porque acreditam realmente que estão a fazer bem.
Portanto, se alguém se aperceber de um caso destes, como como dizias há pouco, alertar as autoridades é o primeiro passo.
Alertar as autoridades, sempre. As autoridades devem investigar qualquer indício que isso possa acontecer. E as autoridades, inclusivamente, GNR, PSP, as nossas polícias, devem estar preparadas para acompanhar estas pessoas. Se elas determinam que necessita depois de acompanhamento social, vão ativar as autoridades sociais que possam se mexer, as entidades que possam se mexer nesse sentido. Mas não nos podemos esquecer que, independentemente da intenção boa ou má que aquela pessoa tenha, o bem-estar, a saúde, a qualidade de vida dos animais deve imperar e deve estar sempre nas nossas prioridades.
Exatamente, deve estar sempre em primeiro lugar.
Nuno? Sim, não nos podemos esquecer também que em edifícios urbanos não é permitida a acumulação de grande quantidade de animais. Portanto, também é um dos indícios que devemos ter para ter cuidado.
Exatamente, ter atenção a tudo isso. O Nuno Paixão é médico veterinário e junta-se à tarde em direto à Rádio Observador, sempre à sexta-feira, no Pet Radio. Nuno, ficamos por aqui esta semana, mas na próxima sexta-feira temos encontro marcado à mesma hora. Obrigada.
Cá estarei. Até para a semana.
Bom fim de semana. Obrigada. Bom fim de semana. Esta é uma edição que vai ficar disponível já a seguir em podcast, nas plataformas habituais, também em Observador.